Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nesta manhã, sejam todos bem-vindos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Celso Duarte que faça a leitura da Bíblia, Lucas 12, versículos 54 a 59, os sinais dos tempos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Os sinais dos tempos. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém.
Solicito ao secretário, o vereador Marcelo Lemos, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 8 dias do mês de março de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 9ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Canubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, primeiro secretário; vereadora Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Carlos Ácaro, José Clemente e Zuman Cinello. Deixou de comparecer o vereador Adenildo Padovan. Às 10h23, o presidente, o vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Coríntios 11, versículos 11 a 16, o véu e seu uso na igreja de Corinto. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, conforme requerimento verbal número 02 de 2022 da vereadora Zuman Cinello. Usou a tribuna a doutora Caroline Uber, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Retomada a reunião, o presidente Paulo Canubim solicitou a terceira secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 20 ao 23, protocolados respectivamente sobre os números 141, 142, 143 e 145/2022/LEGE. Moções número 22 a 24, protocoladas respectivamente sobre os números 139, 140 e 144/2022/LEGE. Prosseguiu a leitura dos documentos o vereador Marcelo Lemos, primeiro secretário. O vereador Celso Duarte solicitou e foi aprovada a participação na tribuna da diretora do Instituto Laura Vicunha, senhora Adriana Arcerito. Na sequência, foi interrompida a reunião às 11h36 para entrega do certificado ao Instituto Laura Vicunha. Retomada a reunião, o líder de governo, vereador Celso Duarte, solicitou e foi aprovada a inclusão na ordem do dia dos PLs, número 23 e 24/2022, do Poder Executivo. Ato contínuo, foram apreciados em discussão e votação únicas e aprovados os seguintes projetos: PLO, número 23/2022, protocolado sob o número 118/2022/LEGE, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 627 mil. PLO número 24/2022, protocolado sob o número 119/2022/LEGE, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 58 mil. Na sequência, foi aprovada a participação dos vereadores no evento conforme o convite número 03, protocolado sob o número 138/2022/LEGE. Foram encaminhadas as comissões técnicas da Casa em regime ordinário. 1. PL número 26, protocolado sob o número 131/2022/LEGE, do vereador Egídio de Carvalho, o qual cria o programa Cachorródromo, espaço público para cães no município de Uruguaiana. 2. PL número 27, protocolado sob o número 132/2022/LEGE, do vereador Egídio Carvalho, o qual denomina a Casa Municipal de Acolhimento Madre Teresa de Calcutá, o prédio localizado na rua Eustáquio Armazaba, número 2590, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana. Foram encaminhadas as comissões técnicas da casa em regime de urgência, 1, PL número 28, protocolado sob o número 133/2022/LEG, do Poder Executivo, o qual inclui programa e ação no plano plurianual do município, PPA 2022/2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, de que tratam respectivamente as leis números 5.299/2021 e 5.300/2021. 2. PL número 29, protocolado sob o número 134/2022/LEG, do Poder Executivo, o qual autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.494.505,60. PL número 30, protocolado sob o número 135/2022/LEG, do Poder Executivo, qual autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 13.843.751,80. Matérias do expediente, correspondências expedidas, adversos, ofício número 88E89/2022. Ao Executivo, ofício número 32/2022. Correspondências recebidas de diversos, e-mail número 1, protocolado sob o número 128/2022/LEG. Ofícios números 21 a 24/2022, protocolados respectivamente sob os números 128, 129, 130, 136 e 137/2022/LEG. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o presidente, vereador Paulo Cleino Bin, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 8 dias do mês de março de 2022. Feita a leitura, presidente.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos, secretário. Feita a leitura da ata. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A ata está aprovada. Passamos à leitura da ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento 24, protocolo 147/2022/LEG. O vereador Egídio Carvalho vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito Rony Mello, sugerindo que o Poder Executivo, por meio do setor competente, a saber, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, SEMUT, restabeleça o transporte coletivo aos estudantes no período noturno do Colégio Agrícola Municipal Dr. Luiz Martins Bastos e da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana. Ainda, ativação do transporte coletivo aos sábados e domingos. Justificativa. Este requerimento atende à solicitação de estudantes do noturno do Colégio Agrícola Municipal Dr. Luiz Martins Bastos e da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, que desejam que o transporte coletivo urbano seja reestabelecido para servir esse público que está desprovido deste serviço, além da comunidade geral nos fins de semana. Nestes termos, pede ferimento. Uruguaiana, 8 de março de 2022, vereador Egídio Carvalho, bancada dos progressistas.
Gostaria de comentar o meu requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, autoridades e pessoas que se fazem presentes nesta sessão plenária, eu quero justificar o meu requerimento em razão de uma carência que existe no que se refere a transporte coletivo para estudantes da nossa Unipampa e alunos e professores, quadro funcional da Escola Agrícola Municipal Dr. Luiz Martins Bastos. Nós não temos transporte coletivo também aos sábados e domingos, o que é uma carência muito grande. Consultado que foi o secretário Irani Coelho Fernandes, secretário de Mobilidade Urbana e Transporte, informou-nos o secretário que são deficitárias essas linhas, mas que providências estariam sendo tomadas para suprir essa falta, principalmente de alunos que dependem desse transporte para frequentar aulas. Nem todos os alunos da nossa Unipampa têm carro, e familiares que têm essa condição de proporcionar esse transporte. Também professores e alunos do Colégio Agrícola Municipal Dr. Luiz Martins Bastos. E, pelo que temos conhecimento, pessoas que devem deslocar-se durante os finais de semana para eventos, para passeios, enfim, estão com essa carência. Não conta com o transporte coletivo urbano de Uruguaiana. Nós temos hoje, temos amanhã, após as 10 horas, uma reunião com o secretário para que possamos trazer informações, né, mais alviçareza a respeito dessas carências, dessas demandas que nós estamos colocando em nível de Câmara Municipal e esse requerimento buscando soluções. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Seguimos a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 25, protocolo 153/2022/LEG. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes que prestem as seguintes informações. Porque ainda não foi elaborada uma estratégia para que as pessoas possam emitir a carteira e ter acesso ao direito referente à Lei nº 5.080, de 2019, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica. Justifica-se o presente requerimento em razão ao cumprimento da Lei nº 5.080, de 11 de outubro de 2019. No seu artigo 1º, estabelece que os órgãos públicos, empresas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas localizadas no município de Uruguaiana ficam obrigadas, durante todo o período do expediente, ao atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia, sendo configurado no parágrafo único que seja incluso nas filas de atendimento preferencial destinadas aos idosos, gestantes e pessoas com deficiência. A lei ainda estabelece, em seu artigo 3º, que o chefe do Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 60 dias, contados de sua publicação. Entretanto, já se passaram mais de 2 anos da aprovação da lei e até a presente data não houve regulamentação. Com base nos requerimentos 164/2020, onde obteve resposta do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, especificando que está sendo elaborada uma estratégia para que as pessoas tenham facilidade de acesso a esse direito. E também, já se passaram mais de 1 ano da CI 487/2020 e o requerimento 274/2021, que solicita a regulamentação da lei. Ainda não há resposta. As pessoas que se iriam beneficiadas pela lei aguardam ansiosamente o cumprimento. Uruguaiana, 7 de março de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT.
Seguimos a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 26, protocolo 154/2022/LEG. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao Instituto Geral de Perícias para que determine ao setor competente que prestem as seguintes informações. A. Sobre o serviço de agendamento via internet para a confecção das carteiras de identidade. B. Se há previsão de melhoria no sistema operacional de agendamento. C. Se há previsão de melhorias e ampliação no atendimento presencial. Justifica-se o presente requerimento em razão de diversas reclamações acerca da dificuldade no agendamento via internet para a realização do serviço. Uruguaiana, 9 de março de 2022, vereador Celso Duarte, bancada dos progressistas.
Feita a leitura dos requerimentos, questiono os vereadores se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura da indicação.
Indicação número 18, protocolo 146/2022. O vereador Egídio Carvalho vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito Rony Melo, com a seguinte proposta: que o Poder Executivo Municipal, por meio do setor de informática da Secretaria Municipal de Administração, faça uma triagem no material recolhido como lixo eletrônico no município de Uruguaiana. Esta sugestão justifica-se pelo fato de que algum material ainda possa ser reaproveitado, como, por exemplo, televisores e monitores a serem doados para instituições de caridade ou aproveitados em projetos sociais sediados no município. Uruguaiana, 8 de março de 2022, vereador Egídio Carvalho, bancada dos progressistas.
Gostaria de comentar o meu requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Me ocorreu, senhor presidente, de encaminhar esse requerimento baseado no fato de, entendendo eu, em algumas circunstâncias, esses equipamentos eletrônicos muitas das vezes têm alguma utilidade. Às vezes o som está pifado, está estragado, né? Mas a imagem está boa, eu me refiro a monitores, a televisão, a equipamentos de televisão. E algumas pessoas descartam, às vezes, sem saber, sem consultar um técnico para ver se está estragado, qual é a avaria que esse equipamento está apresentando. E para escolas, entendo eu, seria importante aproveitar para monitores, para sistemas de segurança. Eu acho que teria alguma utilidade. Alguém me disse, olha, mas tudo que vai para lá é descartável. Não há como reutilizá-los. Mas se existir, não é, um procedimento que possa ser aproveitado, esse tipo de material, por que não? Então, é uma sugestão que eu envio ao governo municipal, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, que alguma coisa que possa ser aproveitada, e isso vai ter que ser submetido à avaliação de um técnico, e refiro-me, principalmente, tablets, televisões, equipamentos de televisão que não vão servir, por exemplo, para sintonizar programas televisivos, mas vão servir, secretário Clemente, como monitores até para câmeras de segurança de estabelecimentos de ensino. Tá? Então, alguma coisa pode ter utilidade, é por essa razão. Me solicitaram que retirasse o requerimento, mas eu prefiro mantê-lo. Acho que alguma coisa pode ser aproveitada para ser utilizada, então na educação municipal de Uruguaiana. Muito obrigado.
Feita a leitura, feita então a discussão da indicação, não havendo mais quem queira discutir, a indicação está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A indicação está aprovada. Passamos para a leitura das moções.
Moção número 25, protocolo 149/2022/LEGE. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor a Thaís Fragoso Couto e Amanda Sena Gomes pela conquista do Campeonato Citadino Uruguainense de Pádel. As jogadoras Thaís Fragoso Couto e Amanda Sena Gomes conquistaram, em março de 2022, o Campeonato Citadino Uruguainense de Pádel na 4ª categoria feminina, torneio este o mais importante da modalidade. Essa conquista é prova da determinação das atletas. Parabéns pela vitória. Uruguaiana, 8 de março de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancado do PDT. Moção número 26, protocolo 150/2022/LEGE. Vereador Clemente, moção, vereador Clemente. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor ao delegado da Polícia Civil e aos policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, de Uruguaiana, em decorrência da exitosa ação de combate ao tráfico de drogas no dia 8 de 3 de 2022 e que resultou na prisão de dois traficantes de drogas e apreensão de 27,5 quilos de entorpecentes. A. Que seja enviada a íntegra desta moção ao conhecimento do secretário estadual da Segurança Pública em Porto Alegre. B. Que seja enviada a íntegra desta moção ao conhecimento do chefe da Polícia Civil em Porto Alegre para a inclusão nos assentamentos funcionais dos policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, de Uruguaiana, que participaram da operação de combate ao tráfico de drogas no dia 8 de 3 de 2022. C. Que seja enviada a íntegra desta moção ao conhecimento do delegado regional de Polícia Civil em Alegrete. D. Que a Câmara Municipal de Vereadores identifique, junto à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, de Uruguaiana, os nomes dos policiais civis que participaram da operação de combate ao tráfico de drogas no dia 8 de 3 de 2022. E envie individualmente aos referidos policiais civis a referida moção de congratulações e louvor. Justificativa 1. No dia 8 de março de 2022, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, de Uruguaiana, coordenada pelo delegado de Polícia Civil Nilson de Carvalho, realizou exitosa operação de combate ao tráfico de drogas e que resultou na prisão de 2 traficantes de drogas e apreensão de 27,5 quilos de entorpecentes. 2. É necessário destacar e exaltar a grande capacidade técnica e profissional dos policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, que através de um excelente trabalho de investigação policial, identificou prática criminosa e obteve sucesso na prisão de traficantes de drogas e na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, acarretando um prejuízo estimado de R$2 milhões ao crime organizado. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, manifesta seu profundo reconhecimento ao trabalho realizado pelos policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, que resultou numa significativa e relevante operação de combate ao tráfico de drogas em Uruguaiana. 4. Além disso, é necessário registrar que o profissionalismo e a reconhecida capacidade técnica e profissional dos policiais da DRACO resultou em mais uma operação bem-sucedida em nosso município e com relevantes resultados à segurança pública. 5. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, reitera seu reconhecimento ao trabalho da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e destaca que é fundamental que a Casa Legislativa Municipal da Uruguaiana reconheça o exemplar e qualificado trabalho dos policiais civis no combate ao tráfico de drogas em nossa cidade e para a segurança pública. 6. Da mesma forma, é fundamental que essa moção de congratulações e louvor seja encaminhada ao conhecimento do secretário estadual de Segurança Pública, do chefe de Polícia Civil e ao delegado regional de Polícia Civil em Alegrete, para o devido conhecimento e registro nos assentamentos funcionais dos policiais civis e do delegado de Polícia Civil, que realizaram a exitosa e brilhante operação de combate ao tráfico de drogas no dia 8/3/2022 em Uruguaiana. 7. Por fim, o vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, esclarece que não mencionou nesta moção os nomes dos policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, de Uruguaiana, que participaram da operação de combate ao tráfico de drogas em razão da necessidade de sigilo e da necessidade de preservar a segurança e o trabalho dos policiais. Uruguaiana, 9 de março de 2022, vereador José Clemente, bancado do PDT.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham no plenário, a imprensa, a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. É muito importante para nós e para a comunidade, e principalmente para a Casa Legislativa, que representa o povo, mencionar um trabalho realizado como este, realizado pela Delegacia de Polícia Especializada em Uruguaiana, a DRACO, a Delegacia de Repressões às Ações Criminosas organizadas aqui no município de Uruguaiana, que num trabalho de investigação, um dos tantos, localizou num local aqui no interior do município de Uruguaiana, numa residência, uma propriedade, quase 28 quilos de entorpecente, de drogas, entre estas as mais variadas drogas que ali estavam, para vir aqui contribuir com a depredação da sociedade, terminar com as escolas, porque quando o traficante vai para frente das escolas vender, a degradação da sociedade. Quando o traficante ataca a sociedade nos mais diversos locais de lazer, isso é a destruição da família. E este brilhante trabalho realizado pelos policiais civis, neste caso aqui, não pode passar desapercebido. Porque estas mesmas pessoas, talvez, são aquelas que se apresentem em belos carros, bem vestidos, gastando e ostentando aquilo que muitas vezes não se sabe de onde, nos mais diversos locais da sociedade uruguaianense, e aí está quem são eles. Não passam da escória da sociedade, que contribuem com a degradação da nossa sociedade, das famílias. E como não salientar aqui esse brilhante trabalho da Polícia Civil? Isso é excepcional para nós, saber que o trabalho silencioso, que é um trabalho técnico, de alto grau de conhecimento, resultou, e isto não é uma vez só, mas nós estamos aqui falando deste trabalho. São quase 28 quilos que muitas vezes esses 28 quilos se transformam talvez em 60. E isto é distribuído talvez na região. Então esse trabalho que foi realizado pela Polícia Civil, e nós aqui não divulgamos o nome dos policiais civis para preservar, não só eles, mas eles são policiais civis, sabem o risco que correm também, mas nós preservamos a identidade até para que o trabalho deles continue sendo realizado. Mas vamos falar do delegado Nilson Carvalho, que é quem tem a batuta, a tutela lá naquela delegacia. Então, nosso reconhecimento e essa moção que chegue a essas autoridades que pedimos para que conste lá e sirva também de estímulo, não só a eles, mas os demais policiais civis. E reitero o que eu disse aqui, essa gente que vive no nosso meio é aquela que degrada a nossa sociedade, que destrói as famílias. Meus parabéns aos policiais civis e à nossa Casa Legislativa, que reconhece este brilhante trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Clemente. Seguimos a leitura das
mocções. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Quero aproveitar o ensejo, cumprimentar o vereador Clemente pela moção de suma importância, bem como o reconhecimento ao meu querido amigo Dr. Nilson Carvalho, uruguaienense, formado aqui no colégio, na faculdade, que tem a sua vida pessoal e funcional aqui, optou por integrar o quadro da Polícia Civil em Uruguaiana. Então fica os meus cumprimentos ao trabalho de toda a Polícia Civil, de todo o esforço no combate à drogadição, à criminalidade, ao crime organizado, e cumprimentando o vereador Clemente, sempre atuante na área da segurança, com toda a lucidez e conhecimento que lhe é pertinente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Seguimos a leitura da moção 27.
Moção número 27, protocolo 151/2022/LEG. A vereadora Zuma Ancinello vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor ao senhor Ismael Baclise, proprietário da Rede Baclise, cito a Rua General Canabarro, número 2903, com o seguinte teor: com imensa honra, queremos homenagear os 24 anos de pleno êxito da Rede Baclise. A história desse grupo empresarial é um exemplo de coragem, perseverança e unidade familiar a ser seguido pelos que buscam uma história de sucesso, pois sabemos que não faltaram adversidades no caminho, porém, a determinação e união de todo o grupo foram sempre o diferencial. Enaltecemos a importância de todos os empregos diretos e indiretos que são ofertados à comunidade e a relevância dos projetos sociais desenvolvidos, pois isso tudo demonstra o compromisso social com nossa terra. Parabéns, Rede Baclise, pelos 24 anos de trabalho e credibilidades únicas. Justifica-se a presente moção em razão do transcurso de 24 anos da Rede Baclise em nossa cidade. Uruguaiana, 9 de março de 2022, vereadora Zuma Ancinello, bancada dos Republicanos.
Feita a leitura das moções, bancada progressista se soma as moções.
Senhor presidente, a bancada do PSB também se soma às moções.
Republicana também, senhor presidente. Republicanos também.
As bancadas se somam às moções. Neste momento, eu coloco as moções em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Na última reunião, na terça-feira, foi aprovada a moção de congratulação e louvor aos 12 anos da Igreja Cristo Vive. Quero agradecer a presença do pastor Oséias, pastora Cátia, propositura da vereadora Zuma Ancinello, e somada a essa moção por todas as bancadas aqui presentes. Neste momento, vou passar a palavra, como nós temos a ilustre presença do pastor Oséias, pastora Cátia, nós vamos fazer uma entrega do certificado hoje. E eu quero passar a palavra à vereadora Zuma Ancinello comentar também este momento.
Muito obrigada, senhor presidente, nesse ato, vereador Carlos Delgado, nosso vice-presidente, nobre vereadora Márcia, nobres vereadores, público que nos acompanha, o presidente do progressista Regis Lima, Joelma, em nosso plenário, Paulo Ricardo Elivelto Fructus, em especial, né, família Molina, pastora Cátia Molina, da Igreja Pentecostal Cristo Vive, Pastor Oséias Molina, Tatiane, pastora Tatiane Doyle, pastor Emerson Doyle, Priscila Molina, filha da nossa querida pastora Molina, Ana Caroline Dias, Oséias Molina, filho do casal Molina, Tatiele Borges. Quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que essa data é muito importante para nós, uruguaienenses, e em especial para todos, eu acredito que família evangélica em Uruguaiana e também Extensivo Alegrete também, que temos a Igreja Cristo Vive em Alegrete. Escrevemos umas linhas, pastora Kátia, aqui. Esse mês, a Igreja Pentecostal Cristo Vive completa 12 anos com uma história exemplar de trabalho social e cristão, sob coordenação da pastora Kátia Molina. A instituição desenvolve inúmeras ações para a comunidade, entre elas os seguintes projetos: Gideão, destinado à formação cristã de crianças; Pelotão Águia, viabiliza uma formação mais capacitada de adolescentes; Bom Samaritano, que prioriza aquelas famílias mais carentes. Além desses, se destaca também os trabalhos em presídios, na FASE e no CAPES. Por isso, nesse mês, meu coração se enche de alegria em dedicar essa homenagem a essa instituição singular em seu trabalho social, uma instituição que não prega apenas a palavra de Deus, mas que resgata vidas, reconstrói famílias, desenvolve a esperança, a fé e aos corações dilacerados. Parabéns à Igreja Pentecostal Cristo Vive pela sua trajetória, dedicação e fortificar em todos os seus membros os verdadeiros valores. Pastora Kátia, eu sei que a senhora é uma grande líder ali e que tem se esforçado muito em prol da nossa Uruguaiana, da nossa comunidade, juntamente com a sua família, que isso é muito bonito, a família estar junto, ser a base de todo esse trabalho, e também aos pastores, membros, visitantes, a todos o nosso carinho, o nosso respeito e os nossos parabéns, e que esse trabalho cada vez venha a ser mais fortificado em nosso município e demais municípios a derredores. Nossos parabéns. Senhor presidente, eu consulto ao douto plenário se a pastora Kátia poderia usar 5 minutos de tribuna.
Convidamos então a pastora Kátia Molina a utilizar a tribuna para explanar um pouco das suas atividades na Igreja Cristo Vive.
Bom dia, presidente, excelentíssimo presidente, demais vereadores. É com grande satisfação, com grande alegria que estamos aqui hoje. Agradecer especialmente a vereadora Zuma Ancinello pela lembrança dos 12 anos da Igreja Cristo Vive. São 12 anos de uma linda história. Nós podemos dizer que é uma linda história nessa cidade, em que em 2010 nós tivemos a nossa igreja fechada e ela praticamente nasceu do meio da rua. E nesses 12 anos, nos tornamos uma das maiores igrejas da cidade uruguaiana, e estamos não somente em Alegrete, estamos na região e também na Argentina. Na Argentina também já estamos desbravando lá para dentro da Argentina, com um evangelho simples e eficaz. Mas o maior mérito deste ministério é a ação social. Aonde, no meio da pandemia, desde março de 2020, março de 2020, nós começamos com um trabalho forte de 1.000 quilos de alimento semanal, distribuído não somente aos membros da igreja, com grande parceria de grandes empresas da nossa cidade, pela credibilidade que o Evangelho da Igreja Cristo Vive tem realizado. Sou muito feliz de ser pastora dessa igreja. Chegamos a esses 12 anos ultrapassando os 1.000 membros. E vem novidade por aí, nós estamos sempre inovando. Hoje a igreja ela é composta por mais de 1.000 membros, uma sede própria, estamos aí com 5 ônibus praticamente, aí, chegando mais ônibus novos para a igreja. Enfim, estamos fazendo um trabalho sério, de amor ao próximo, sempre cuidando do nosso próximo. Estamos fazendo o ID do Senhor Jesus e realizando aquilo que Ele nos entregou na nossa mão. A obra não é para pastores, a obra é para o próximo. Nós somos pastores para conduzir ovelhas, conduzir pessoas, sarar vidas, libertar oprimidos, tirar pessoas da situação em que elas se encontram. Essa semana, o maior presente da Igreja Cristo Vive foi um moço que ligou para o meu programa na rádio e disse: faz 2 meses que eu frequento a igreja, a minha esposa largou o vício, eu larguei o vício das drogas e também parei, saí, me libertei e hoje estou firme na igreja. É o maior trabalho que uma igreja pode realizar, tirar da rua, tirar daquela mazela que vive e trazer para um lado onde se torna um cidadão de bem, onde se torna uma pessoa, onde realiza ali, juntamente reúne a família e se torna um cidadão produtivo para a nossa sociedade. Sou muito feliz de ser pastor, agradeço à vereadora pela lembrança dos 12 anos. Quando nós completamos 1 ano de Igreja Cristo Vive, também fui trazido a essa casa para receber o troféu Mulher Cidadã. Então a gente vê que a Igreja Cristo Vive, ela vem se destacando na nossa cidade uruguaiana, embora eu gosto de dizer isso, eu não sou uruguaiense, não nasci nessa cidade, mas cheguei em 89 nessa cidade aqui, conheci meu esposo, 30 anos de casada, e constituí, me apaixonei por essa cidade. E tudo que eu puder fazer por essa cidade, pelos cidadãos dessa cidade, farei com todo amor e carinho, desempenhando aquilo ao qual fui chamado, que é pregar o Evangelho. Agradeço a Deus, a meu esposo, a meus filhos, porque a base de tudo é a família. E isso eu prezo. Muito obrigado, vereadora, aos demais vereadores, pelo carinho e a atenção de vocês.
Pastora Kátia, pastora, eu peço que fique conosco aqui, eu vou passar a palavra para o Bispo Padovan.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas vereadores, vereadoras, quero cumprimentar a família Cristo Vive. Pastora Kátia Molina, 12 anos, uma história, né? Nós acompanhamos o trabalho da pastora desde o início. E, primeiramente, eu quero destacar aqui o trabalho de uma mulher. Essa semana aí nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E é lamentável que em pleno século XXI, a gente ouça ainda nas redes sociais algumas pessoas dizendo que mulher não pode exercer o ofício pastoral. E a senhora aqui, vereadora Zuma, é a maior prova nessa cidade de que uma mulher pode sim ser pastora e presidente de uma instituição, conduzir com tanto amor, com tanto carinho, com tanto empenho e respeito. Tenho admiração pelo seu trabalho. Como líder religioso dessa cidade, a senhora é uma referência para nós. Seu trabalho social é indiscutível, indiscutível. E a sua força, e como diz, é a prova viva de que mulher sim pode ser líder eclesiástica. A senhora é uma referência para todos nós aqui, um exemplo nessa cidade. Muitas vidas alcançadas. E sempre observo e vejo que o seu olhar está voltado ao reino de Deus. O reino, sempre, 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 Vejo a sua simplicidade e a sua prioridade em priorizar o reino de Deus aqui nessa cidade. Então, meus parabéns pelos 12 anos da Igreja Cristo Vive, sempre em ascensão, em crescimento, Que Deus possa abençoar grandemente sua vida, toda a sua equipe ministerial, pastor Oséias, né, e toda a sua família, e que Deus possa abençoar grandemente esse trabalho que a senhora vem realizando aqui na nossa cidade de Uruguaiana. Parabéns pelos 12 anos da Igreja Cristo Vive, pela expansão, pela visão de crescimento, né, e pelo trabalho que a senhora vem produzindo. A senhora produz por 1000 homens. Essa é a unção que a senhora tem. Deus abençoe.
Amém, obrigado.
Neste momento, então, queremos não só parabenizar, mas em nome da Câmara Municipal de Uruguaiana, agradecer por tudo que a senhora faz, e que bom se nós tivéssemos 10, 20, 30 pastoras Cátia, mas com certeza, como disse o vereador Bispo Adovan, os bons exemplos estão aí, e a gente tem que valorizar também essas pessoas que fazem a diferença na nossa comunidade. Neste momento, então, interrompo a reunião para entregarmos um certificado referente à moção dos 12 anos da Igreja Cristo Vive em Uruguaiana. Quero convidar agora, neste momento, a Thaís e a Amanda também para fazermos o registro da entrega. Agradecemos a presença de todos. Solicito que o vereador, o secretário Marcelo Lemos, faça a leitura do parecer ao balancete. Balancete 11.
Balancete 11/2021, protocolo número 001225/21. Relator, vereador Bispo Padovan. Assunto, balancete do mês de outubro de 2021. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o documento Balancete 11/2021, protocolo número 1225/21, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre o assunto Balancete do mês de outubro de 2021. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos a matéria do ponto de vista técnico, após análise das folhas 001 a 288, 289 a 584 e 584 a 917. Entende-se que o balancete em análise atende os dispositivos legais, estando de acordo com a Lei número 4.320 de 64, que regula a elaboração e execução orçamentária da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 25 de fevereiro de 2022, vereador Bispo Padovan, relator, bancada dos Republicanos.
Feita a leitura do parecer, passamos para o período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos para o período de votação, votação única. Quem concorda, permaneça como está, quem não concorda, se manifeste. O balancete número 11 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres do PL 108.
Projeto de lei número 108/2021, protocolo 929/21. Assunto, determina que os agressores que cometeram crime de maus-tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que menciona. Parecer, relatório. Foi apresentado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer, projeto de lei número 108, de autoria do vereador Celso Duarte, que determina que os agressores que cometerem o crime de maus-tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que menciona. Análise. Após análise da matéria, ora em apreciação, verificou-se que o legislador, com a iniciativa, visa cumprir com o dever do Estado de zelar pelo bem-estar animal, além da responsabilização criminal, responsabilizar o agressor pelos danos decorrentes do seu ilícito. O Estado deve atuar de modo multifacetado na educação, na conscientização e sendo sancionador, não se podendo esperar apenas que cada ser humano, que cada consciência, faça o seu papel no respeito à dignidade animal. Que baita parecer. A competência para abordar o tema está correta. Eis que se trata de matéria de interesse local e suplementar à legislação federal e estadual. Portanto, de alçada do município, nos moldes do disposto no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal de 1988. Ainda sobre o aspecto material, vale ressaltar que compete aos municípios proteger o meio ambiente e a fauna, na forma do artigo 23, inciso 7 da Carta Magna, que estabelece o rol de competências comuns dos entes federativos. No mesmo sentido, o preceito insculpido no artigo 225, caput, também da Constituição Federal de 88, dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Assim, vemos que o projeto de lei está correto em sua iniciativa e competência, não invadindo competência privativa do executivo local. Destarte, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e tampouco a lei orgânica do município. Ante o exposto, manifestamos pela constitucionalidade, bem como pela legalidade e juridicidade do projeto de lei número 108/2021. No que tange à regimentalidade do projeto de lei referido, verificamos que foram instruídos corretamente de acordo com as normas dispostas no regimento interno desta Casa Legislativa, a saber, o artigo 43. Assim, não verificamos irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da proposta e manifestamos pela regimentalidade do projeto de lei número 108/2021. Ante o exposto, o projeto reveste-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa. Não possui nenhum vício nesta ordem que impeça seu regular prosseguimento. No mérito, o parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 24 de setembro de 2021. Vereador Bispo Padovan, relator. Demais vereadores favoráveis acompanhando o voto do relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei 108/2021, protocolo 929/2021, lege, procedência Celso Duarte, relator Paulo Cano Bim. Chega esta comissão de finanças e orçamento, projeto de lei de proposição do vereador Celso Duarte, que determina que os agressores cometerem o crime de maus tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que ele menciona. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando a matéria sob o ponto de vista técnico deste relator, entende-se que o presente projeto de lei não cria despesas para o município. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas, e sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2021, vereador Paulo Cano Bim, relator, signatários demais vereadores acompanhando o parecer do relator. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei 108/2021, procedência, vereador Celso Duarte, relator Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador Celso Duarte, que determina que os agressores cometerem o crime de maus-tratos arquem com as despesas do tratamento do animal, agredido na forma que menciona. Analisando a matéria, no ponto de vista técnico, entende-se que o presente projeto de lei se reveste de suma importância, tendo em vista buscar com que os cidadãos cumpram o dever de zelar pelo bem-estar animal. Cumpre-se salientar que o presente projeto de lei foi aprovado nas demais comissões permanentes do Poder Legislativo, bem como ainda irá tramitar na Comissão de Direitos Humanos, Acessibilidade e Defesa do Consumidor e Bem-Estar Animal. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 3 de dezembro de 2021, vereador Egídio Carvalho, relator. Demais vereadores acompanham o voto do relator. Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. Procedência, vereador Celso Duarte, PL 108/2021, protocolo 929/21. Relator, vereador Bispo Padovan. Foi apresentado a esta Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, para análise e parecer, PL 108/2021, de autoria do vereador Celso Duarte, que determina que os agressores que cometerem o crime de maus-tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que menciona. Após análise da matéria, ora em apreciação, verificou-se que o legislador, com a iniciativa, visa cumprir com o dever do Estado de zelar pelo bem-estar animal, além da responsabilização criminal, responsabilizar o agressor pelos danos decorrentes do seu ilícito. O Estado deve atuar de modo multifacetado na educação, na conscientização e sendo sancionador, não se podendo esperar apenas que cada ser humano, que cada consciência faça o seu papel no respeito à dignidade animal. Ante o exposto, considerando que a proposição já possui acostado o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa, não existindo óbice de constitucionalidade e legalidade, esta relatoria emite parecer favorável no mérito pela tramitação e aprovação do projeto de lei, encaminhando aos demais membros desta comissão para discussão e deliberação. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2022, vereador Bispo Padovan, relator, de acordo com os demais vereadores da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião para a segunda discussão e votação.
Senhor presidente, eu solicito vistas desse projeto de lei, porque nós temos uma grande preocupação que é em relação a essa responsabilização. Porque muitas pessoas que solicitam ajuda para atendimento aos seus animais, eles são pessoas de baixa renda, de famílias carentes. E existe uma preocupação de que, ocorrendo essa responsabilização de forma generalizada, poderá acarretar que as pessoas tenham receio de fazer o pedido de ajuda. Então, nós gostaríamos de ter vistas do projeto. Inclusive, eu havia solicitado que esse projeto... vistas dele, né? Então, eu gostaria de deixar registrado que eu gostaria de analisar o projeto.
Sim. Com a palavra, vereador Celso.
Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui a leitura dos pareceres pelo vereador Marcelo e principalmente os pareceres que foram redigidos pelos nobres colegas vereadores. Me causa profunda estranheza esse pedido de vistas da vereadora Márcia nesse momento, embora obviamente ele seja regimental, porque este projeto ele ingressou na casa no dia 1º de setembro do ano passado. Ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 24 de setembro. Com o parecer do Bispo Padovan, com assinaturas favoráveis dos vereadores, além do meu mesmo, vereadora Manuela, vereador Zácar. Pois, no dia 5 de novembro, foi aprovado na Comissão de Finanças e Orçamento, com o parecer do Dr. Cleino Bing. No dia 3 de dezembro, e aí a minha maior estranheza, 3 de dezembro, o parecer do vereador Egídio foi aprovado na Comissão de Serviços, assinado, que está, acabei de conferir até, pela senhora, vereadora Márcia Fumagalli, também assinou de acordo na Comissão de Serviços. Então, não podemos dizer que a senhora não tinha conhecimento deste projeto. Aliás, desde o dia 1º de setembro, dia em que eu protocolei o projeto, a senhora questionou primeiro, dizendo para mim no seu gabinete, que o projeto era inconstitucional. Pelo belo parecer aqui do Bispo Padovan, fica claro que não é. A senhora, naquele mesmo dia, 1º de setembro, pediu que ele tramitasse nessa Comissão de Direitos Humanos, que é Direitos Humanos, Acessibilidade, Direito do Consumidor e Bem-Estar Animal. Pacientemente aguardamos a longa tramitação nessa comissão, que é da sua presidência desde o ano passado e permanece agora. E agora, neste ano, eu integro a comissão. A senhora havia me comentado que queria fazer esta referida emenda, só que em nenhum momento apresentou a emenda do ponto de vista regimental formal, só falando em corredores. Eu tenho uma emenda assim, tá. deixa eu só concluir, presidente, por favor. E só para concluir, eu não entendo a necessidade dessa emenda, porque o projeto ele é bem claro, objetivo, dizendo que vão arcar com os custos aqueles que forem identificados como agressores dos maus tratos aos animais. Não é uma pobre senhora que, por algum motivo, o seu bichinho ficou ali e pudesse ser vítima de algum... identificado como vítima. É uma pessoa que fique claro que foi um agressor. Mas tudo bem. A senhora tem todo o direito de pedir vistas, embora a senhora certamente leu mais esse projeto do que eu mesmo.
Vereador Celso...
Peço a palavra, presidente.
Só para... corroborar, vereador Clemente, a vereadora Márcia tem a legitimidade, conforme o regimento interno, de pedir vistas. Até o presente momento ela não apresentou nenhuma emenda. Então a gente não está discutindo, até porque o período da discussão já se encerrou. Nós estamos garantindo o direito da vereadora Márcia de ter o direito dela de vistas. A princípio é isso, na próxima reunião o projeto retorna e aí vai a segunda discussão.
É um esclarecimento que eu quero, senhor presidente,
bem?
É regimental.
Vereador Clemente.
O esclarecimento, senhoras e senhores vereadores, é que eu não estava na época da tramitação desse projeto e esclareço que também não opinei nas comissões em relação a ele e me preocupa, sim, vereador Celso. Primeiro, pelas questões legais, sim, e constitucionais. Por quê? Porque para que seja penalizado, acusado, qualquer cidadão, é necessário um direito constitucional de ampla defesa, do contraditório. Não pode... Exato. Então, a preocupação é mesmo que identificado a pessoa, é necessário que o devido processo legal, e aí nós temos aqui advogados junto conosco, que vereadores, o Carlos Delgado, a vereadora Márcia, né, outros bacharéis em direito e a nossa humilde formação também acadêmica nos permite, e o conhecimento técnico nosso, que a gente faça uma análise preocupado também nesse sentido de como responsabilizar sumariamente, uma vez que qualquer cidadão perante a Constituição tem o direito do devido processo legal. É uma preocupação apenas que eu tenho, né, porque impor penalidade também cabe ao poder judiciário, nós somos poder legislativo. Neste tipo, né, nós estaríamos se inferindo às questões que envolvem o poder judiciário nesse aspecto, nessa diretriz. Então, eu entendo o objeto da instituição, da proposta da lei, de que sim, concordo, inclusive, que essas pessoas tenham que arcar com essa responsabilidade. Apenas eu me preocupo, esse esclarecimento, senhor presidente, de não ter participado, para que a gente talvez pudesse também ter contribuído em alguma questão. Talvez seja, nesse sentido, o pedido de vista que a vereadora Márcia esteja pedindo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Não está concedido o pedido de vista. Não, eu vou encerrar o assunto, vereador Egídio, porque, na verdade, essa discussão já se alongou. O pedido de vista da vereadora Márcia está concedido. O projeto vai retornar na próxima reunião, na outra quinta-feira. Não, mas o projeto passou por todas as comissões, vereador. Passou. Passou, está ali o parecer, vereador.
O senhor não me permite...
Não, mas passou.
O senhor não me permite 30 segundos, presidente?
Sim, vereador, gente.
Eu acho que são duas situações respeito às posições, respeito o procedimento da vereadora Márcia, respeito também à posição do vereador Clemente, mas entendo que são duas situações. Uma, a pessoa que tem um cãozinho, a pessoa, por exemplo, de baixa renda e que não intencionalmente proporciona crueldade contra um animal, ou seja, não tem a condição de alimentá-lo bem, que é considerado uma crueldade contra o animal. Na verdade, a pessoa que coloca uma coleira muito apertada, sem saber, né, que o mantém sob corrente, às vezes para protegê-lo, por não ter a estrutura para manter esse cãozinho dentro do seu pátio. Essa é uma situação. Aí pergunto, esse tipo de pessoa pode ser responsabilizado? Pode pagar? Pode responder penalmente? Pelo crime de maus-tratos a animais? Bom, essa é uma situação. Agora, entendo e concordo com o projeto do vereador Celso, que aquele que, sabedor do que significa uma crueldade,
né, de matar um cão, esfaquear um cão, atropelar propositadamente um cão. Entendo assim, que nesse projeto, esse tipo de crime, sim, a pessoa tem que ser responsabilizada e tem que arcar com as despesas. Quer dizer, são duas situações que eu entendo, vereador Celso, concordo plenamente, em parte, com o seu projeto, né, e não tiramos o direito da vereadora Márcia de pedir vistas, que é o que prevê a legislação.
Perfeito. Então, acho que na próxima, quando o projeto retornar para a reunião, vamos ter um outro momento de discussão também. Então, o projeto está concedido à vista para a vereadora Márcia. E eu peço que o vereador Padovan faça a leitura do convite.
Convite número 4, protocolo 155/2022 LES. A Igreja Cristo Vive convida para a solenidade de inauguração do novo templo e comemoração de 12 anos do Ministério Cristo Vive em Uruguaiana, a realizar-se no dia 12/3/2022, às 9 horas.
Solicito a leitura das matérias do expediente. Justificativas.
Justificativa de ausência parlamentar número 10, protocolo 148/2022 LES, vereador Marcelo Lemos justifica ausência na reunião no dia 3/3/2022. Justificativa de ausência parlamentar número 11, protocolo 151/2022 LES. Vereadora Zuma Ancinello justifica ausência na reunião ordinária do dia 3/3/2022.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofício número 33/37/2022 e autógrafos números 13 e 14.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios número 90/94/2022.
Passamos para o período das comunicações, inscrito vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu não pretendi até hoje usar o período das comunicações, mas vou usar porque entendo que é necessário mais alguns esclarecimentos e estamos discutindo o projeto. Isso é uma das atribuições do Parlamento, esse projeto nosso aqui, que refere sobre os agressores, aqueles que cometam maus tratos contra animais, paguem os custos veterinários. Para esclarecer, diante dos questionamentos, inclusive, do vereador Clemente, as pessoas que se enquadrariam nisso são aquelas que fique comprovado judicialmente que foram agressores, que cometeram maus tratos contra animais e que esses maus tratos resultaram em custos veterinários que hoje a vereadora Márcia Fumagalli, como ex-secretária municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, sabe bem. A Secretaria Municipal tem convênios com algumas clínicas veterinárias para esse tipo de situação, mas, né, devido às questões orçamentárias mesmo, não se tem dinheiro para tudo. E a gente, infelizmente, vê esses casos se repetirem no nosso município. E envolvendo diversos animais, cães, gatos, cavalos, a gente vê isso diariamente, infelizmente, acontecendo. E o poder público não consegue abraçar a todos. Às vezes isso vira bandeira política de alguns, que fazem isso em troca de voto. Então, a gente sabe que isso acontece, né? Então, talvez por isso não se queira solucionar o problema, não sei. Mas aqui a ideia é muito simples. Se tem uma limitação orçamentária no convênio com a clínica veterinária, é óbvio que a gente sabe que vai ter pessoas que não têm condições de pagar, que não têm, daí não vai ter como tirar o dinheiro da pessoa. Mas aqueles que têm, e a gente sabe que tem alguns que têm condições de pagar e que cometem maus tratos aos animais, que depois que aquele socorro foi feito de forma emergencial por uma clínica veterinária conveniada com o município seja ressarcido desse valor. E com isso, o saldo se refaz e o município tem uma capacidade maior de atender mais animais vítimas de maus tratos. Por isso a nossa incredulidade de entender, já concedo, vereador Clemente, eu já estou encerrando, entender como que alguém que se diz defensora dos animais vem há 6 meses travando o andamento desse projeto dentro desta casa. Muito obrigado.
Eu tinha pedido uma parte, o vereador não me deu, mas eu vou ocupar o espaço lá.
Está concedido a parte.
Eu só vou usar da parte, vereador Celso, porque eu sinto que eu me manifestei agora quando foi lido os pareceres, e eu externei aqui uma preocupação de legalidade. Eu não me valho desse projeto, de qualquer ação, para bandeira política. Porque as minhas bandeiras políticas são todas elas que são relacionadas às questões que envolvem a comunidade. Agora, é muito claro o nosso posicionamento aqui com a preocupação em relação ao direito dessas pessoas, porque no Poder Legislativo ele vai aprovar uma medida pelos vereadores, pelo conjunto, de uma medida que vai impor uma sanção. E eu estou falando disso, eu não estou falando do objeto, né? É muito bem-vindo a proposta. A minha preocupação é o devido processo legal de como fazer ele, porque as pessoas vão dizer, bem claro, o que a pessoa vai dizer? Ah, o senhor quer que eu pague? Tudo bem, eu não vou pagar. E aí? Ah, porque existe um processo legal que dá, e é o direito do contraditório. E nós precisamos observar isso, é só uma questão de legalidade. Eu não estou me opondo à ideia, à sugestão, à proposta, que eu entendo que não é só com os animais de pequeno porte, deveria ser. E a gente que tem convivência e vivência, aqueles animais, os cavalos, que o vereador Egídio fala todos os dias das irresponsabilidades na rádio, essas pessoas, ontem aconteceu um acidente de um animal aqui que destruiu um carro. Imagina quanto vai custar para aquele cidadão arrumar um carro, vereador Egídio Carvalho. Esses irresponsáveis é os mesmos que depois vão lá fazer sensacionalismo onde fica apreendido os animais. Já deixam os animais num estado deplorável e depois querem que a prefeitura arque. Mas este é uma preocupação nossa só, vereador, no sentido de como fazer a aplicação que não haja nenhum problema, né, de entendimento jurídico na questão. Tá bem? Muito obrigado pela parte e é só uma contribuição.
Obrigado, vereador Clemente. Próximo inscrito, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos acompanha no plenário e também comunidade que nos acompanha. Nós não somos em nenhum momento contra o objeto desse projeto de lei do vereador Celso, mas nós somos a favor, sim, da proteção animal, do respeito ao animal e, principalmente, que quando o animal precisa de ajuda, de um atendimento médico veterinário, de medicamento, que ele receba esse atendimento. E sabemos que muitas famílias, principalmente em razão da pandemia de Covid, tiveram um impacto financeiro muito grande nas suas realidades familiares e que, muitas vezes, famílias que não têm condições de atender as necessidades do seu animalzinho, se socorrem com a Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, que eu quero ressaltar aqui, que está fazendo um trabalho brilhante. Tem nos atendido, tem feito muitos atendimentos, resgates, e que lutamos sim pela causa animal, tanto que eu fui uma das pessoas que mais incentivei aqui dentro da Câmara o projeto de lei que autorizou a contratação de mais um veterinário para a Secretaria do Meio Ambiente. Veterinário esse, doutor Bento, que esteve lá no acidente ontem atendendo o cavalo. Não foi terça-feira, atendendo aquele cavalo que esteve envolvido naquele acidente que o vereador Clemente mencionou, onde houve graves danos e o animal faleceu. Mas o veterinário da Secretaria do Meio Ambiente esteve lá a nosso pedido e nós disponibilizamos medicamento, inclusive. E eu tenho feito isso. Nós tivemos, o nosso gabinete faz resgate, faz atendimento, disponibiliza médicos veterinários, e inclusive os animais que são apreendidos pela Secretaria de Trânsito, nós disponibilizamos o doutor Natan, que é um médico veterinário especialista em equinos, que nós disponibilizamos para acompanhar os animais. Nós disponibilizamos também medicamento. Neste momento, nós estamos fazendo distribuição de medicamento de vermífugo para os cavalos, para as pessoas que precisam. Então, nós temos uma preocupação, sim. E me causa estranheza, vereador Celso, que eu não estive no seu gabinete, não. Eu não estive no seu gabinete nenhuma vez. E outra situação, eu pedi várias vezes, como presidente da Comissão de Bem-Estar Animal, que inclusive eu continuo sendo, que este projeto de lei passasse por mim para uma análise, porque qual é a preocupação? A preocupação é que se toda pessoa que pedir ajuda para a Secretaria do Bem-Estar Animal tiver que reembolsar as despesas, as pessoas deixarão de pedir ajuda para os seus animais. E isso estará impactando justamente em quem mais precisa, que são as famílias de baixa renda, as famílias em vulnerabilidade social. E aqui eu não vou citar nome de bairro, mas existem bairros que nos chamam muito para esse atendimento, que nos pedem muita ajuda. E nós levamos para atendimento médico veterinário, mas nós disponibilizamos também a medicação. Porque não adianta eu dar uma consulta veterinária se a pessoa não tem dinheiro para comprar receita. E muitas vezes essa receita custa 300, 400, 500 reais. Então, a gente tem que atender de forma completa, porque o que, que se busca? A saúde do animal, a proteção do animal. Então, em nenhum momento nós somos contra o projeto de lei do vereador Celso, que busca ressarcimento financeiro. Ressarcimento financeiro. Quem causou maus-tratos tem que devolver dinheiro. A nossa preocupação não é só essa, a nossa preocupação é salvar a vida. Salvar a vida daquele animal, salvar a vida daquele animal que está machucado, que está com sarna, que está doente. Mas para isso, eu tenho que disponibilizar a consulta veterinária e o medicamento. Porque muitas famílias não têm condições. Então, vereador Celso, eu sou muito pela causa animal e o senhor ainda menciona que usam como bandeira para angariar voto. Eu não estou preocupada em angariar voto e nem em reeleição. Eu estou preocupada em ajudar animais, ajudar as famílias, porque para as famílias o animal também é um ente querido, membro da família. Hoje em dia as famílias amam seus pets, amam seus animais, eles fazem parte da família. Então, a nossa luta é para auxiliar as famílias que não têm condições de cuidar dos seus animais a dar esse atendimento e a dar condições para que esse animalzinho restabeleça a sua saúde. E eu pedi sim, eu solicitei várias vezes, vereador Celso, que este projeto de lei passasse por mim. Não, não passou por mim. Ele passou pela Comissão de Serviços Municipais, o que é outra comissão. Aqui na casa nós temos várias comissões. Então, assim, ó, eu solicitei, sim, pedi que eu tivesse acesso a esse projeto de lei e não chegou nas minhas mãos. Então, assim, eu quero deixar bem claro que eu venho solicitando, sim, e não sou eu a causa da demora desse projeto de lei, porque nós tivemos um recesso parlamentar. Esse projeto de lei tramitou nas comissões e tivemos um recesso parlamentar. Eu não sou culpada pelo atraso na discussão do seu projeto de lei e aprovação. E também não vou deixar passar aqui na casa um projeto de lei onde eu não tenha uma segurança para mim votar sim ou não. Porque aqui nós temos muita responsabilidade. Porque aqui a gente lida com vidas, a vida das pessoas. E no momento que eu criminalizo, que eu responsabilizo, e o projeto de lei que está sendo discutido aqui, ele criminaliza de forma geral, porque no que eu li rapidamente, eu não vi que existe o devido processo legal e que somente quem for um agressor, com dolo, que houve dolo, é que vai ser condenado a devolver os valores que foram dispensados pela secretaria. E muito bem colocado pelo meu colega, vereador Egídio. São duas questões bem diferentes, Egídio. Uma questão é a pessoa que sabe que é crime maltratar um animal e mesmo assim o faz. Como muitos que eu atendo, espancados, mutilados e machucados. E a outra situação são famílias carentes, de baixa renda, que não têm condições, têm amor pelo seu animalzinho, mas não têm condições financeiras de arcar com os custos desse atendimento. Então, são situações diferentes e é justamente esse o ponto que eu quero verificar no projeto de lei. E agradeço também a participação do vereador Clemente, que tem um grande entendimento jurídico e que fez uma bela participação aqui. A nossa preocupação é que exista uma diferença entre quem machucou, mutilou e agrediu intencionalmente e aquelas pessoas que, sem recursos, pedem ajuda para salvar a vida do seu animalzinho. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia. Questiono os vereadores se há mais algum vereador que queira se manifestar, não havendo mais... Vereador Marcelo, inscrito.
Obrigado. Eu notei, vereador Egídio, um segundo, eu notei que foi uma das coisas que foi senso comum relacionado ao trâmite do projeto de iniciativa legislativa. O que é fato, e até já peço às comissões, e agora na revisão legal, também a nossa vereadora Cláudia e os demais colegas, vereadora Zuma, que já foi presidente da casa, que tem experiência, vereador Delgado, nós temos dois processos, duas formatações de processo, a do projeto de lei de origem executiva e a do projeto de lei de origem legislativa. Elas são semelhantes, mas os prazos são distintos. Então, às vezes, nós temos uma demora, o que aparenta ser uma demora no processo legislativo, mas é o que está já previsto regimentalmente. Então, se agora na comissão de revisão legal nós pudermos fazer algumas alterações, inclusive instituindo os regimes de urgência nos projetos de origem legislativa. Porque se nós formos analisar, e é um fato, alguns projetos de origem legislativa, eles têm um tempo que chega às vezes a ser de 200 dias, 180 dias, 120 dias acima de um projeto de, às vezes até de teor semelhante a um projeto de origem executiva. Então, só quero dar essa contribuição para deixar registrado para que nós façamos esse procedimento. E também, senhor presidente, usando meu espaço de comunicação, quero cumprimentar aqui a minha colega Joelma, minha parceira de Visão de Mundo, se o Miller me permitir, né, do PDT, e também o nosso ex-vereador, meu parceiro, também foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e Direitos do Consumidor dessa casa, o sempre vereador, líder comunitário, atuante, Carlos Eduardo Espíndola Alves, o nosso valoroso Dudu. Então, encerro e agradeço os colegas que audiram.
Tá bem. Obrigado, vereador Marcelo. Não havendo mais nenhum inscrito, não havendo mais quem queira usar da palavra, declaro encerrada a 10ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.